pessoal, bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda aula, à nossa segunda unidade, Relações de Trabalho na disciplina de Desenvolvimento de Recursos Humanos. A aula de hoje ela vai tratar de um tema que tem a ver com a preocupação com as pessoas dentro da empresa, com as pessoas no trabalho. Uma preocupação bastante concreta, ela não é uma discussão que vai falar de indivíduo, sujeito, né? Do ser humano, vamos dizer assim, é uma relação muito mais dura e objetiva, uma relação entre empresa e empregados, e uma relação extremamente importante. E ela faz parte desse processo de conquista por parte dos indivíduos, do ser humano, a respeito das condições de trabalho dentro de uma relação numa organização. Então, por isso, a gente vai estar esclarecendo a respeito de algumas ideias sobre esse assunto, que eu tenho certeza que são importantes para a formação de qualquer gestor. Quais são os tópicos, né, que a gente destaca para serem trabalhados nessa unidade? Discussões a respeito de legislação trabalhista, as origens do movimento sindical, história desse movimento no Brasil, alguns fatos e momentos marcantes, a ideia de conflitos trabalhistas, compreensão do que significa convenção e acordo coletivo, o que é uma negociação coletiva e o processo de negociação coletiva. Ou seja, a gente sai de uma discussão mais geral a respeito de legislação trabalhista, dessa relação entre a empresa e os seus empregados, e a gente chega num ponto mais focal, que é o processo de negociação coletiva ou o processo de negociações direta entre as organizações e os indivíduos que nela trabalham. Bom, a primeira discussão que a gente faz, né, para entender o desenvolvimento a respeito de uma legislação trabalhista, ou seja, as regras e os códigos que regulamentam uma situação de trabalho, é importante entender esse processo como algo que envolve tensões, disputas, acordos entre interesses sociais, empresariais e dos funcionários, dos empregados. Ou seja, a legislação trabalhista ela é desenvolvida por meio dessa tensão entre uma série de interesses, entre a sociedade, as empresas, as organizações e os sujeitos que nela trabalham. Ela deve ser encarada, a legislação trabalhista, né, como um elemento importante na conquista de direitos de um funcionário, as garantias de tratamento justo, né, que se espera, né, das organizações em relação aos sujeitos e a proteção do seu status no emprego. Então, a legislação trabalhista tem a preocupação com esses aspectos. Quando a gente fala em legislação trabalhista, é interessante destacar que no Brasil nós temos a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, e ela tem uma série de direitos importantes que a gente pode destacar, como dispensa por justa causa, descanso remunerado, férias, o pagamento por horas extras, como outros aspectos que também são direitos destacados na nossa CLT. E aí a gente vê como a legislação é uma referência importante em garantir esses aspectos aos trabalhadores. Um pouco, né, da história para a gente entender legislação trabalhista, ela está relacionada com o próprio desenvolvimento das organizações e das empresas, principalmente, quando a realidade do trabalho na indústria decorrente da Revolução Industrial, ela começa a ser mais agressiva, ela começa a implicar em uma série de prejuízos, né, para os sujeitos e assim a necessidade de se pensar algum tipo de proteção ao trabalhador. As primeiras legislações que se tem notícia, elas vão estar aparecendo no século XX e no Brasil, principalmente com a Constituição de 37, é onde a gente vai ter um período marcante. A década de 30, né, o governo do Getúlio Vargas é um governo muito marcante na legislação trabalhista, com a criação do Ministério de Trabalho e outras considerações em relação à proteção ao trabalhador. E nessa sequência, a própria criação, né, da CLT em 1943 e as atualizações que ela vai tendo na sequência. Então, é importante a gente entender, né, que na história, de maneira geral, a legislação trabalhista ela se desenvolve na medida que as condições de trabalho na indústria elas começam a refletir em algum tipo de agressão aos sujeitos. E isso é um processo de conquista que os trabalhadores vão tendo no sentido de garantir algum tipo de proteção nessa relação de trabalho, certo? Vamos na sequência, destacando alguns outros pontos, né, na história do Brasil, que seria a nossa última Constituição. Então, se nós temos a CLT de 43, a última Constituição de 88, nos artigos do 7 ao 11, ela define as bases, né, de uma série de princípios trabalhistas que estão em vigor, como uma série de direitos gerais que eu já mencionei, como as férias, descanso remunerado, o direito à livre associação. Então, as regulamentações que vão vir na sequência, mas a Constituição já estabelece que o trabalhador tem direito, assim como a própria empresa, né, os proprietários também têm esse direito. O direito à greve, à mobilização dos empregados é estabelecido. O direito à representação, ou seja, de garantir que os empregados possam escolher seus representantes nos fóruns e nos contextos, né, onde significam a sua participação, a garantia de que sejam representados por escolha própria. São alguns dos princípios, né, trabalhistas que a nossa Constituição de 88 já estabelece, que vão ter reflexos na nossa CLT e nas legislações que são pertinentes, que aí é um momento histórico mais recente. Quando a gente fala em questão de legislação, norma, direito, um outro ponto importante que a gente destaca é a questão de disputa, vamos dizer assim, entre fatos e documentos. É muito importante a gente destacar que é mais importante na discussão no direito trabalhista dos fatos do que de documentos. Qual é que é essa situação? A preocupação é que os documentos, eles muitas vezes, eles podem representar uma situação onde o sujeito foi coagido a estar assinando um papel, a estar aceitando determinadas condições que um papel, um documento possa estar apresentando. E os fatos, eles podem ter uma discrepância daquilo que o papel diz. Por exemplo, eu posso ter um contrato que diga uma determinada carga horária e, na realidade, acontecer outra coisa. Eu posso dizer que eu disponho de equipamento de segurança, eu estou disponibilizando para o empregado e não necessariamente isso acontecer na realidade. Então, quando a gente fala o acontecer na realidade, é o que eu faço referência nesse slide, a grande importância que os fatos têm para uma discussão de direito do trabalho, né? Então, toda organização, toda empresa, ela tem que estar muito atenta a isso. Não adianta achar que ela se precaver numa relação de trabalho em cima dos seus documentos quando os fatos possam estar negando. Então, sempre é importante aquilo que efetivamente aconteça na realidade. Bom, uma outra discussão importante é a compreensão, né, de que para a gente poder discutir legislação trabalhista, o direito do trabalho, a garantia dos direitos dos empregados, a gente está falando de uma relação empregatícia. Então, uma relação empregatícia envolve, né, alguns elementos, alguns conceitos e ideias importantes, que é a figura do empregado e uma figura do contrato de trabalho. O que a gente caracteriza como empregado, né? É aquele indivíduo que presta serviços remunerados não eventuais a um empregador sob a dependência dele. Então, uma relação empregatícia implica eu ter um empregado e um empregador. E o empregado é aquele que está prestando serviços que são remunerados e não eventuais a um determinado empregador sob o qual ele, em relação a quem ele tem dependência. Isso é muito importante, porque eu não posso falar em relação empregatícia, eu não posso falar de empregado para o indivíduo que executa qualquer serviço a uma empresa e que não tem uma remuneração sobre isso, ou um indivíduo que presta um serviço de caráter eventual a uma empresa. Então, a ideia é que os serviços têm uma remuneração em troca, a ideia é que o serviço tem um caráter não eventual e que tem uma relação de dependência é extremamente importante quando a gente está falando numa relação empregatícia, numa relação de trabalho, e a gente está falando, esse sujeito é o empregado mesmo. Uma outra consideração importante que a gente destaca aqui é o contrato de trabalho. Ele implica numa atividade desenvolvida que deva ser habitual, remunerada e de natureza contínua. Então, o contrato implica nessas características. Ele é contínuo, ele estabelece uma remuneração e tem caráter habitual. Então, por isso que geralmente, para a gente ter uma relação empregatícia, a gente vai ter empregado e a gente tem uma relação de trabalho estabelecida por um contrato de trabalho remunerado, não eventual, ou seja, com caráter contínuo e habitual. Assim a gente tem empregado. Mais uma vez eu ressalto que, nesse sentido, os indivíduos que têm um contrato temporário, ele não se caracteriza por uma relação empregatícia. Consequentemente, uma série de direitos, uma série de condições que são negociadas, que são tratadas em relação à empresa e empregado, ela não se aplica a essas situações. É importante a gente destacar que a preocupação da legislação trabalhista e do direito do trabalhador, ela tem a ver com esse aspecto que a gente colocou aqui na caracterização do empregado, que é a relação de dependência. Sabe-se que na relação empregatícia, o empregado, ele tem uma relação grande de dependência em relação ao empregador. Sob os olhos da justiça, vamos dizer assim, existe, de certa forma, um desequilíbrio de forças entre o empregador e o empregado. Por isso, existe muito uma preocupação com uma legislação, com o desenvolvimento de mecanismos de proteção àquele que nessa relação tende a ser o que está numa posição de dependência, certo? É claro que a gente sabe que, numa série de situações, essa relação de dependência, ela diminui. Quanto mais qualificado, quanto mais o mercado de mão de obra está carente de algumas especialidades, essa relação de dependência, ela diminui, com toda certeza. Mas, de maneira geral, toda a legislação trabalhista e as preocupações com os direitos dos trabalhadores, elas têm essa concepção de proteção a um sujeito que participa de uma relação de poder onde ele está numa situação em desvantagens, vamos assim dizer. Bom, uma outra discussão, né, que está relacionada às reflexões sobre a legislação trabalhista, direito do trabalhador, as relações de trabalho, dizem respeito a uma análise a respeito do nível, né, de desenvolvimento econômico de um país, a existência ou não de um regime democrático e a participação de sindicatos fortes. A relação dessas características com a necessidade do que a gente destaca aqui no slide, de uma intervenção estatal maior ou menor via legislação trabalhista. O que que a gente está chamando atenção aqui nesse slide, nesse resumo? Existe uma discussão bastante interessante dizendo que a intervenção do Estado, ela pode ser menor por meio de uma legislação trabalhista menos intervencionista, que vai interferir menos nessa relação. Quando a gente tem um nível de desenvolvimento econômico de um país mais acentuada, quando o regime democrático, ou seja, quando existe possibilidade de voz e atuação das pessoas na sociedade, existe uma sociedade democrática, significa que as discussões são transparentes e existe liberdade e oportunidade para as pessoas, para os sujeitos, para os grupos manifestarem as suas posições. E os sindicatos, como representantes dos empregados, também têm uma atuação forte. O inverso também é verdadeiro, ou seja, se a gente entende essa relação entre esses elementos, um determinado país com um nível, né, de desenvolvimento econômico mais baixo, com um sistema democrático deficitário, ou seja, com fraco sistema democrático e com uma participação sindical também fraca, com uma fraca mobilização sindical, a probabilidade é de uma necessidade de intervenção estatal por meio de uma legislação trabalhista muito maior, certo? Essa é uma discussão que a literatura traz para a gente tentar entender um pouco, né, o quadro ou o cenário possível de encontrar em termos de legislação trabalhista. Bom, para entender, né, a gente vem de uma discussão mais aberta sobre legislação trabalhista, entramos na alguns conceitos, né? Empresa, empregado, desculpa, contrato de empregado, relação empregatícia. Chegamos na outra ideia importante, que é sindicato. O sindicato, conforme a gente destaca aqui, é uma agremiação voltada para a defesa dos interesses comuns de seus membros. Eu posso falar em sindicatos, tanto de empregados quanto de empregadores, certo? Então, é uma agremiação, uma associação que busca defender os interesses dos seus membros, que podem ser tanto os empregados quanto os empregadores. Um pouquinho, né, para a gente entender a história dessas agremiações, né, dessas associações no país, a gente vai ver, aqui eu tenho um resumo que a gente destaca da apostila, que ela diz, a gente vê que é um movimento, de certa forma, que começa, os autores destacam, em 1800, início, né, do século XIX, aqui já com a Associação de Estivadores em Pernambuco. Depois, a nossa Constituição Brasileira, a primeira, 1824, ela já proíbe a existência de organizações profissionais, o que dificulta essa participação, mobilização mais efetiva de trabalhadores. A gente já tem notícia de uma primeira greve no Rio de Janeiro em 1858. Em 88, com a abolição da escravatura, a gente já começa a ouvir falar de algum associativismo, certo, no Brasil. A Constituição de 1891, aí já dá o direito de associação, lembrem bem que a gente falou antes, né? Enquanto em 824 já estava proibido, em 1891 a gente tem garantido pela Constituição. A partir daí, uma série de eventos, né, vão caracterizando uma organização, uma mobilização maior de trabalhadores por meio dessas agremiações. Então, os sindicatos rurais, eles são criados no início do século XX, 1900 aqui, mas com pouca repercussão, certo? Com pouca mobilização e atuação. Agora a gente ouve notícias, né, e registros de um fortalecimento, principalmente no início do século XX, 1917, 1930, 1920. Aí a gente vai ver que os movimentos migratórios, né, principalmente europeu, o desenvolvimento, início de desenvolvimento industrial do Brasil, principalmente em São Paulo. A ideia de muitos imigrantes italianos e a concentração deles no início de algumas fábricas vai, de certa forma, caracterizar um fortalecimento de o início de uma mobilização mais intensa sindical no Brasil. Existe, de certa forma, o início, né, da constituição, vamos dizer assim, de empresas e de indústrias, o que favorece essa mobilização, e também experiência e histórias vindas desses imigrantes, principalmente europeus. E por isso que a gente vai caracterizar a década de 30, né, 1930, com o governo do Getúlio Vargas, quando ele cria o Ministério do Trabalho e ele fala, regulamenta por decreto, a sindicalização tanto da classe patronal quanto dos operários. A gente vai ver na história do país um momento importante, né, que é o golpe militar em 64, e aí uma posição, né, que a gente tem do um sindicalismo muito mais combativo. É um momento de repressão no país, é um momento de intervenção do Estado, e os sindicatos, nesse momento, já bastante mais organizados desde o início do século, e aí se tornam bastante combativos. Apesar de uma repressão. Então, é uma movimentação não livre. A gente pode deixar isso bem claro. Em 78, quando começa, né, o processo de redemocratização e abertura do país, e aí a gente começa uma nova movimentação, principalmente no estado de São Paulo, com as greves no ABC Paulista, a indústria automobilística, ela é marcante nesse sentido. De lá para cá, a gente vê uma mobilização bastante grande, uma organização bastante intensa do movimento sindical, uma série de desdobramentos, a gente pode dizer, uma participação mais ativa, com as reestruturações que acontecem nas empresas, principalmente em termos de tamanho, enxugamento. Isso deu um impacto muito grande no movimento sindical. diminuindo o contingente de associados e filiados, o que de certa forma tende a enfraquecer e desmobilizar um pouco algumas lutas, o que pode ter causado alguma fragmentação, né? Alguns vão chamar atenção para um sindicalismo mais de resultado, um sindicalismo não necessariamente de toda uma classe, mas de resultados efetivos, muito mais localizados por empresas, certo? É claro que existe toda uma movimentação e discussão mais recente, quando a gente tem uma alteração, vamos dizer assim, em termos de governo no país, e culmina, né, com a eleição de um presidente que foi sindicalista e dá uma nova reconfiguração, né, nesse campo, nessa discussão, onde os sindicatos passam a se aproximar muito mais de uma atuação política, né, de governo. E não necessariamente daquela posição tradicional, de mobilização entre no embate de empresas e empregados. Bom, esses seriam alguns destaques a respeito da história, vamos dizer assim, no Brasil, a respeito dessa discussão. E aí a gente entra, né, em algumas ideias ou conceitos importantes para entender do ponto de vista da gestão. Falamos de maneira geral da legislação trabalhista, preocupação em proteger o trabalhador. O papel de alguns conceitos da relação empregatícia, empregado, contrato de trabalho, a posição, né, a figura do sindicato como agremiação importante nesse processo e nessa dinâmica, e agora a gente entra num outro conceito importante que são os conflitos trabalhistas, né? E eles podem ser de vários tipos, como a gente destaca no próximo slide. Eles podem ser conflitos trabalhistas em relação às condições legais de trabalho, em relação às condições econômicas, físicas, sociais ou condições de representatividade. Ou seja, um rol de questões que implica em disputas, né? Os sindicatos de empregados buscando defender o cumprimento por parte das empresas das condições que são legalmente estabelecidas, de condições econômicas, discussões relativas a salário, discussões relativas às condições físicas ou melhoria, né, nas condições de execução do trabalho, que pode ter, tem a ver com segurança do trabalho, que vocês também já devem ter discutido em disciplinas anteriores, as condições sociais de trabalho, que implica em limite de carga horário, descanso semanal, oportunidade de desfrutar, né, de outros espaços de lazer e convivência com família e sociedade, e as condições de representatividade de aceitar a participação, né, de indivíduos na representação sindical ou em outros fóruns. Então, os conflitos trabalhistas podem envolver uma série dessas questões e fazem parte da dinâmica de qualquer organização, fazem parte da dinâmica de produção, né, de qualquer sistema social que a gente poderia dizer. É importante na discussão de conflitos trabalhistas a gente distinguir o que vem a ser uma convenção coletiva de um acordo coletivo, que é o que eu chamo a atenção aqui. As convenções coletivas que a gente destaca na unidade, esclarece para vocês, elas estão relacionadas a negociações, a processos de acordo que têm geralmente 2 anos de prazo e que envolve sindicatos de empregados e sindicatos de empresa, sindicatos de empregados e sindicatos patronais. Isso é o que envolve uma convenção coletiva. Já o acordo coletivo que a gente destaca ali no outro tópico, é o processo de negociação que envolve o sindicato dos empregados e a empresa ou as empresas, certo? As empresas, elas participam diretamente da negociação e não por meio de um sindicato, ou seja, não por meio de uma associação. A gente vê reflexos disso, por exemplo, quando a gente discute participação nos lucros e resultados. Existe uma legislação que trata sobre isso, e ela vai dizer que o processo de negociação do acordo, ele pode acontecer, o processo de negociação do programa, melhor dizendo, ele pode acontecer por meio de convenção coletiva, de acordo coletivo, ou tem uma outra modalidade que é comissão. Mas quando fala ali de convenção e de acordo, se refere justamente ao que eu esclareci. Pode ser feito por meio de convenção coletiva, que são sindicatos, né, em discussão e em negociação, ou acordo coletivo, que é o sindicato dos empregados com as empresas diretamente. A diferença que eu gostaria de destacar é que geralmente uma convenção coletiva, como ela é feita por meio de sindicatos, elas geralmente são muito mais genéricas, né? Sindicato de bancários, por exemplo, as convenções coletivas na área bancária, elas envolvem muito esse processo. E aí, geralmente, elas definem regras que são aplicáveis a todos os trabalhadores daquele ramo e a todas as empresas. Né? Elas não são tão específicas à situação que pode envolver cada banco, né? Ou cada empresa num determinado setor industrial. É isso que caracteriza a convenção coletiva. Ela tende a garantir muito mais força para cada lado, mas ela também significa muito menos especificidade nos acordos. São acordos que vão contemplar regras bastante gerais que envolvem esses dois grupos. Bom, na sequência, né, dessa discussão a respeito de conflito trabalhista e a negociação coletiva que pode envolver acordos ou convenções, desculpa, a gente esclarece um pouco também a ideia de negociação coletiva. Ela envolve, né, o processo, geralmente são longas horas, né, de extensa preparação, manobras diplomáticas de momento de falar, momento de retirar, momento de ouvir, e desenvolvimento de estratégias de negociação, o quanto se vai ceder, o quanto se pretende ganhar, o quanto se pretende resistir. Esses elementos que envolvem a negociação coletiva, a gente resume numa figura que eu destaco aqui, que tem na apostila de vocês, na unidade 2, que é um resumo a respeito de vários elementos que envolvem preparar-se para a negociação, desenvolver estratégias, aplicar ou conduzir a negociação e depois a formalização do acordo. Na apostila, na unidade, a gente destaca uma série de posturas, uma série de atenções importantes que aqui eu vou falar de maneira resumida, né? A preparação é extremamente importante e muitas vezes sabe-se pouco disso, né? Que é reunir dados e estabelecer os termos da negociação. Aqui eu estou falando tanto empresa quanto empregados. Ou seja, se a gente vai discutir salário, se a gente vai discutir condições de trabalho, a gente precisa ter dados sobre isso, dados da própria organização, dados históricos, a gente precisa ter dados do mercado, do contexto, e a gente precisa definir, né, os termos da negociação, o que que a gente quer, onde é que a gente quer chegar nisso. Desenvolver estratégias, né? Desenvolva propostas de administração, estabeleça os limites de concessão, considere as metas do oponente e faça planos de greve. Então, aqui, né, desenvolver propostas e limites de concessão. Antes de entrar na negociação, é importante discutir quais são as alternativas. Se a preparação envolveu quais são os nossos termos, o que queremos chegar, quais são as nossas alternativas, até onde a gente pode ceder, quais são as posições possíveis do nosso oponente ou daquele com quem se vai estar negociando, que tem os seus próprios interesses, a gente não pode negar. Quais são os momentos que se cogita fazer uma mobilização mais drástica, do tipo greve ou qualquer outra que possa caracterizar mais grave? Esse é o momento de desenvolver as estratégias, né? Quais são as nossas alternativas de atuação no processo de negociação? O passo seguinte, o momento seguinte, é a condução, né? Negocie com honestidade, analise propostas, resolver propostas, mantenha-se dentro da zona de negociação. Esse é uma importante ressalva de que a condução da negociação implica em respeitar a legalidade de todo o processo, implica em estar aberto e atento às informações que vão ser postas na mesa, que vão ser postas em discussão, para garantir a etapa seguinte, que é o melhor acordo, certo? Frente à nossa preparação, ao momento da negociação, com honestidade, com transparência, para garantir o melhor acordo para aqueles que a gente está representando. Para chegar, né, no momento seguinte, a preocupação com a formalização, né? A redação, a ratificação, o registro desse acordo, para poder garantir depois um acompanhamento, que a gente sabe que em todo o processo de negociação coletiva não basta, né? A gente dá preparação até o acordo e depois a preocupação com o cumprimento daquilo que foi acordado, considerando-se que se alcança na melhor posição esperada. De maneira geral, a gente destaca, dentro da preocupação com o desenvolvimento de recursos humanos nessa disciplina, a questão das relações trabalhistas como um momento importante de atenção com o empregado na sua condição de trabalho. Ela é uma preocupação, sem dúvida alguma, limitada, ela não considera o indivíduo em todas as suas potencialidades ou capacidades, mas é um momento da administração e da gestão extremamente importante em ser chamada a atenção de garantir os direitos daquele indivíduo que está prestando serviços numa relação empregatícia. Eu chamo a atenção de um tema que às vezes não é tão considerado na área de gestão, a questão de relações trabalhistas, mas que a possibilidade de um relacionamento saudável e a promoção de desenvolvimento de sujeitos dentro de uma organização, ela passa pelo respeito a essas considerações. Ela vai passar pelo respeito às condições e aos direitos que os trabalhadores já foram conquistando ao longo de toda uma trajetória, ao longo de toda uma história de associativismo. Embora a gente possa chegar num momento histórico onde isso possa, não necessariamente é tão importante, como gestores a gente não pode negar a construção dessa conquista por parte dos indivíduos e tudo aquilo que a gente possa colocar sobre eles em termos de desenvolvimento, ela não pode negar, né, a atenção a essas conquistas. E que é extremamente importante a gente aprender em cima desses conceitos e principalmente nos acordos e nos processos de negociação, que a gente aprenda com essa disciplina e nessa unidade que esse processo de negociação envolve uma série de atenção a aspectos, principalmente na preparação, que muitas vezes são negligenciados. A gente se despede agora, então, nessa unidade, chamando atenção para a necessidade de uma próxima leitura, uma revisão nos temas, uma busca em jornais e notícias, uma atenção aos noticiários, quando envolve a discussão de representação de sindicatos de empresa e de empregados, que vocês possam estar compreendendo melhor essas questões. A gente fica por aqui, procurem os tutores, procurem os materiais e a gente depois na sequência apresenta as novas ideias e novos conteúdos da disciplina. Até uma próxima!